Hoje nós vamos refletir sobre nossa resposta ao cosmos. Quinta parte, não é, desta reflexão. Nós sabemos que a humanidade é una e ela se encontra por todo o universo, em diferentes níveis de consciência, materializada ou não. Aqui na Terra, uma parte da humanidade está em corpo físico, mas em outras partes do universo não é física, está em outros níveis de consciência. E a maior parte da humanidade fora da Terra não passou pela queda. Foi só aqui na Terra que houve a queda. De forma que são nossos irmãos, esses extraterrestres, mas não passaram pela queda. E isto conta muito, como vamos ver. A porcentagem de intelectualidade em quem não passou pela queda é muito maior do que na Terra. Um ser humano da superfície, como nós, tem uma intelectualidade de 8%, se nós vamos considerar uma intelectualidade 100% em alguns níveis extraterrestres. O atual ser intraterreno evoluído não tem 8%, tem 80%. De forma que é bem mais evoluído do que nós. Tanto assim que não está mais na superfície e não está também no plano físico. O que significa estar na superfície de um planeta? Significa uma intelectualidade superficial. Então, os intraterrenos evoluídos têm 80% da intelectualidade cabível ao ser humano. E o atual ser extraterrestre evoluído, humano, este teria 100% dentro deste padrão. Os extraterrestres que ultrapassam este padrão são seres supra-humanos, são entidades, consciências, não são mais indivíduos humanos, como alguns extraterrestres que ainda são. Como o ser da superfície da Terra se esqueceu da sua origem cósmica, porque com 8% de intelectualidade, ele não se lembra mais da sua origem. Então, por ele ter se esquecido de onde veio, ele demonstra separatividade com relação aos intraterrenos, aos extraterrestres, a todas essas entidades. Todos esses seres e todas essas consciências, terrestres ou extraterrestres, evoluídos ou não, todas estas consciências são manifestações da vida una. Nós não somos separados. Nós temos graus de consciência diferentes. Somos diferentes em graus de consciência, mas temos a mesma essência interna. Internamente, temos a mesma essência, temos o mesmo potencial. O que difere é o nível evolutivo e diferem também as condições de vida, porque à medida que nós vamos nos ampliando em consciência, vamos entrando em novas leis, em leis superiores, em leis mais avançadas, e entrando nestas leis mais avançadas, vamos tendo outras condições de vida, seja no plano físico ou fora do plano físico. há seres que ultrapassaram este nosso padrão de intelectualidade, que começaram a sua evolução na Terra. E outros, como vimos, que começaram antes e que não passaram pela Terra durante a época da queda. O que que nós entendemos por queda, queda do homem, que foi isto que aconteceu aqui nos primórdios da criação da Terra, logo que a Terra surgiu como planeta? O que foi esta queda? O ser humano aqui, logo no princípio, se envolveu com forças involutivas. E isto redundou na concentração dos seus fogos, da sua energia ígnea, nos centros energéticos inferiores do corpo. Então, toda a energia ígnea, toda a parte a ser desenvolvida como energia, no princípio ela se localizou na parte inferior do corpo. Esta foi uma das razões. E também, a esta altura, quando a evolução humana na Terra poderia ter escolhido entre ter livre-arbítrio ou seguir a lei evolutiva superior, esses seres com a energia caída optaram pelo livre-arbítrio. E optaram também pela reprodução sexuada, que não seria necessário, porque isto só existe aqui. Então, isso levou o homem a enveredar mais do que era previsto na densidade material. O homem não precisava estar tão envolvido com a matéria densa, mas poderia estar mais conectado e trabalhando mais a matéria mais sutil. E o homem também enveredou pelos impulsos instintivos, pelas forças do desejo, e com isto tudo ele passou a se identificar com o aspecto formal da vida. Vocês veem hoje o quanto um ser humano é identificado com seu corpo, o quanto o ser humano é identificado com bens materiais, o quanto o ser humano está envolvido com toda esta parte exterior, com toda esta parte aparente da vida. E assim ele restringiu o desenvolvimento da sua capacidade mental e cerebral. E com isto tudo ficou com esta porcentagem de intelectualidade. E claro que isto se deu em detrimento do desenvolvimento da intuição, do desenvolvimento dos contatos com os níveis superiores. E agora é que se está retomando tudo isto, e é agora que se está conscientizando isto tudo, e que há muitos impulsos, inclusive extraterrestres, para que o ser humano e o planeta possam se elevar, possam mudar o nível de consciência. O caminho para isto está sendo, ou será, a purificação da Terra, a purificação do planeta, que nós estamos assistindo. E esta purificação já está em ato e vai se ampliar. E com isto vai haver uma renovação da humanidade, porque durante certos processos de purificação, há seres que preferem, na sua profunda intimidade, preferem recomeçar. Então vão recomeçar em alguma outra parte do universo. E isto vai permitir uma renovação da humanidade. Esta renovação já começou e está sendo paralela à purificação da Terra e da humanidade. E esta renovação diz respeito ao novo código genético que já está sendo incluído na consciência humana daqueles que internamente, que intimamente optaram pela nova humanidade. Então este novo código genético está sendo aplicado na nossa consciência e é esta a garantia de renovação, e não o que se vê, e não aquilo que o ser humano demonstra. Porque este novo código genético que é aplicado na consciência, ele não se mostra, ele não se revela imediatamente. Isto leva um tempo, isto tem que ser trabalhado no interno do ser e gradualmente ele vai se manifestando. E com este novo código genético, o ser humano vai ativar aquilo que nós chamamos de consciente direito, que é a evolução, a ampliação da consciência, e se dando não por chakras que estão dentro do corpo etérico, mas por outros núcleos que estão fora do corpo físico, que estão num nível além do corpo físico, além do nível mental. Com estas mudanças, com essas transformações, muitos seres que hoje estão na superfície poderão passar para a vida intraterrena, para a vida não física, aqui neste mesmo planeta. Mesmo porque o planeta também está num ritmo de sutilização como planeta. E os seres que hoje são intraterrenos começam a se transferir para esferas extraplanetárias. Então está havendo uma grande renovação. Conhecimentos que são oriundos de planetas vizinhos deste mesmo sistema solar, ou conhecimentos que vêm de outros sistemas solares, estão se tornando acessíveis. Nós vimos isto na reunião do mês passado. Nós vimos o quanto estamos sendo ajudados, o quanto estamos sendo impulsionados por vários planetas, constelações, estrelas e assim por diante. E ao se usarem termos como terrestres e extraterrestres, nós estamos falando de uma situação temporária, porque logo após certos desenvolvimentos na humanidade da superfície, vão se sentir semelhantes, não vão se sentir mais diferentes dos seus irmãos do cosmos, dos seus irmãos extraterrestres. Os seres intraterrenos e os seres extraterrestres que atingiram a evolução superior, porque eles podem ser mais evoluídos que os seres da superfície, mas nem todos têm uma evolução superior. A evolução superior é o 100% das possibilidades do desenvolvimento da consciência. E esses que já atingiram a evolução superior, e que alguns deles já transcenderam até o estado humano, como veremos, já estão numa linha de evolução supra-humana, estão numa linha cósmica de evolução, estes estão estimulando a humanidade da superfície a ter uma visão mais ampla do universo e a estabelecer um relacionamento, a estabelecer uma relação com eles. E apesar das aparências em contrário, essa aproximação com estes seres humanos e com estes supra-humanos, esta aproximação encontra-se muito mais adiantada do que parece, do que se pensa. E o trabalho hoje de toda esta conjuntura, o trabalho hoje de todos esses seres, essas consciências ou essas hierarquias, é impulsionar o homem e impulsionar o planeta também, porque muitos deles trabalham com o planeta, não trabalham só com a humanidade. Muitos trabalham diretamente com o planeta para elevá-lo em consciência. Então o trabalho hoje é elevar em consciência o homem da superfície, o ser humano que está neste planeta e o próprio planeta. Nós já vimos numa reunião passada as bases suprafísicas que estão aqui para executar certas tarefas, não? Vimos algumas bases na Terra, como Niskalkati, e vimos também bases fora da Terra, como por exemplo a de Antares. Tanto estas bases que nós já estudamos, quanto aquilo que nós hoje vamos chamar de comandos, tanto as bases como os comandos, eles não interferem no livre-arbítrio humano. Isto precisamos saber de início. Porque o livre-arbítrio é uma lei mental, o livre-arbítrio não é uma lei espiritual. O livre-arbítrio não é uma lei superior. O livre-arbítrio é uma lei mental, é uma lei do plano mental. Então, esses comandos e essas bases ou essas hierarquias não interferem no nosso livre-arbítrio. E quando foi proposto à humanidade escolher seguir a vontade superior e, portanto, participar da evolução universal e cósmica sem retrocessos, portanto, fora da lei evolutiva natural, fora da lei evolutiva material, isto não foi aceito e ficou-se então no nível do livre-arbítrio. Portanto, todos esses seres ou essas consciências ou essas entidades, toda esta ajuda, ela só pode ser aplicada abertamente se nós permitirmos. Isto é claro para todos os terrestres lúcidos e é lei para todos aqueles que são extraterrestres. Então nós teríamos uma certa tarefa e uma certa função neste período, nesta etapa da Terra e neste período, nesta etapa do desenvolvimento da humanidade, de examinarmos no nosso interior se nós estamos dando consentimento para que isto se opere, não só em nós, mas que se opere também no planeta. Nós somos uma célula disto tudo. Nós somos uma parte disto tudo. E muitas coisas, não tudo, não é? Muitas coisas dependem, embora sejam coisas secundárias, dependem desta nossa permissão, dependem daquilo que fazemos com o nosso livre-arbítrio. E existem na Terra, existem na órbita da Terra, ou nos planos de consciência internos superiores que fazem parte da Terra, muitos comandos que são conjuntos de hierarquias e de consciências em nível muito mais elevado do que nós. E esses comandos, eles conduzem tarefas de vários tipos em diferentes pontos do cosmos. Agora, essas tarefas que estes comandos representam e que estes comandos desenvolvem não são tarefas planejadas por eles, não são planos feitos por eles, como acontece aqui com o homem terrestre que faz os seus próprios planos. Esses comandos, estes seres superiores, eles estão identificados com um plano divino, eles estão identificados com um plano único que corresponde a tudo o que deve se passar, a tudo o que deve ser desenvolvido no universo. Então, esses comandos com os quais nós vamos procurar formar uma sintonia neste tipo de reunião, estes comandos representam, em diferentes graus, a consciência central do cosmos, em diferentes graus. Então, há comandos que estão muito identificados com a consciência central do cosmos, e outros que estão identificados, mas num grau diferente. Então existe uma hierarquia de comandos, dependendo do grau de consciência central do cosmos que ele já absorveu, com o qual ele já se identificou. Esses comandos, embora não estejam todos no mesmo grau de identificação com a consciência central do cosmos, eles invariavelmente respondem com perfeição aos impulsos da lei que os rege. Eles respondem favoravelmente porque eles já transcenderam ou eles nunca usaram isto que nós chamamos de livre-arbítrio. Então eles respondem com perfeição, todos eles. Eles respondem com perfeição aos impulsos desta lei única. Os comandos que se relacionam com a humanidade da superfície assumem a formação interna das almas e das mônadas. Então, nós temos no nosso nível de alma e no nosso nível de mônada, no nosso nível de espírito, nós temos uma formação. Muitos desses comandos são coligados com aquilo que nós chamamos de hierarquia da instrução, e outros são coligados com outras hierarquias ou representam essas hierarquias, e eles todos nos trabalham em nível de mônada, em nível espiritual ou em nível de alma. Dada a situação planetária, o caos, as guerras, as desarmonias, a separatividade, dada esta situação, esses comandos estão muito centrados no nosso resgate, estão muito centrados na nossa elevação desse nível humano normal, onde se dão as guerras, aonde se dão as desarmonias, aonde se dão as lutas, a miséria, a ignorância, isto tudo que nós conhecemos muito bem. Então, muitos desses comandos estão diretamente empenhados na elevação das nossas almas e na elevação dos nossos espíritos, não? Destes círculos, destas esferas. Desses comandos fazem parte aqueles que no passado nós chamávamos de mestres e nós chamávamos de grandes instrutores da hierarquia que andavam aqui pela Terra. Hoje nós estamos chamando isto de comandos porque já percebemos muito do funcionamento desta evolução cósmica. Muitos de nós já têm uma certa informação, já têm contato, ou já reconhecem até naves, já tiveram contatos internos, não, com essas hierarquias. Então, não seria a vibração de hoje, não, nós estarmos chamando alguém de mestre ou alguém de instrutor, enfim, como se chamava antigamente. Mas isto tudo, hoje, são comandos, são consciências, são seres ou são entidades que manejam toda esta operação, por isso se chama de comandos. E é por amor que eles se doam a esta regeneração da raça humana. Não existe nenhuma intenção, nenhum interesse de usar a raça humana para alguma coisa. O processo é todo ajudar a desenvolver a consciência, a elevar. Então, esta é a única intenção, este é o único plano, é elevar esta consciência. Não existe outra questão aí, do ponto de vista desses níveis de realidade. Esses comandos, eles têm acesso a qualquer dimensão e a qualquer plano de consciência desses que nós conhecemos na Terra. De forma que tanto eles podem receber instruções ou impulsos daquilo que chamamos de conselhos internos, como também eles podem receber impulsos de núcleos específicos que nós não conhecemos, que nós não temos notícias, mas são núcleos específicos dentro do universo, segundo a visão que cada um desses comandos tem. Tudo está muito determinado, tudo está muito voltado para coligar a consciência material com a consciência imaterial. São dois níveis de consciência. Nós podemos ter consciência só aqui nas coisas da matéria, mas podemos também ter consciência imaterial, uma consciência que não tem nada a ver com esta matéria que a gente conhece. E existe um plano dessas duas consciências, esses dois níveis, estarem coligados. Porque para que o plano evolutivo da consciência única, possa ser desenvolvido, é preciso, é necessário que esses níveis de consciência estejam unidos, que esses níveis de consciência estejam muito bem sintetizados. Isto para que se possa realizar certos aspectos do plano evolutivo. Nós usamos a expressão comando da área para designar uma hierarquia ou para designar uma consciência encarregada de tarefas em alguma área específica. Então existe essa expressão, comando da área. Então uma certa área pode ter o seu comando, que é um comando específico para o desenvolvimento daquela área. Como esses comandos podem ter âmbitos maiores. Então nós podemos neste momento, por exemplo, estar coligados com um comando para esta área da consciência, não? Da consciência deste grupo, um comando para esta área e um comando maior que cuida de unir, que cuida de projetar esta consciência num núcleo maior. Então nós podemos ter vários comandos, cada um agindo em um plano de consciência. Claro que mesmo que a gente tenha um comando de área, nós, como comando, estamos subordinados a um comando para o planeta todo, no mínimo, ou a um comando para toda uma região do planeta. Os comandos de resgate, que estão esses que a maioria que opera na Terra, tem também a tarefa de introduzir na nossa consciência concreta elementos sutis, elementos menos materiais, para que a gente possa chegar a receber uma luz supramental, uma luz que venha de uma supramente, de uma mente que nós não conhecemos, uma mente que no nosso ser, na nossa constituição, é latente, mas ainda não é desenvolvida. Então, há muitos comandos que estão atuando, nos impulsionando para nos sutilizarmos nos nossos elementos mais concretos, na nossa consciência, bem como estão nos ajudando a receber essa luz da nossa supramente, dos nossos níveis mais avançados. E isto é o que vai fazer com que aquele coeficiente mental da humanidade intelectual vá de 8% para um coeficiente maior. Esta luz supramental, esta luz superior, que está sendo muito trabalhada, e a nossa parte mental, a nossa parte concreta, está sendo muito impulsionada para recebê-lo, é aqui que isto vai poder acontecer. Entre esses comandos, nós ouvimos falar algumas vezes naquilo que chamamos de comando alfa e ômega. E este comando foi nominado para que a gente consiga fazer uma coligação específica com este comando. Se nós não estivéssemos na Terra e se nós não fôssemos intelectuais, não precisaríamos dar nome nenhum, porque faríamos a coligação espiritualmente e iríamos no ponto exato. Mas para que nós, mentais, possamos ir ao ponto exato neste oceano de progresso, neste oceano de evolução e neste oceano de leis também, então dá-se o nome de comando alfa e ômega para que a gente se concentre em um ponto só e a mente não fique se dispersando por vários pontos, porque nós podemos ouvir falar de vários aspectos do plano evolutivo. E devemos mesmo conhecer os vários aspectos do plano evolutivo, porque temos que nos abrir a todos. Mas temos que fazer este exercício de nos concentrar, temos que fazer este exercício de nos reunir, de sintetizar a nossa consciência em um ponto, para que possamos ser fortalecidos e para que possamos ir vendo mais claramente estas realidades. Então, este comando alfa e ômega tem como integrantes várias consciências do conselho alfa e ômega, que é outro nível. Este alfa e ômega, isto é uma hierarquia, isto é um grupo de consciências, mas comando alfa e ômega é um nível, digamos, executivo. Alguns podem estar até encarnados em certos momentos, em certos períodos ou em certos ciclos. E conselho alfa e ômega, que é outro nível do mesmo trabalho, deste mesmo grupo. E este comando alfa e ômega, se ele tem representantes encarnados na superfície ou em algum plano mais concreto, mais material, este comando está em colaboração muito naturalmente com as naves da Operação Resgate. E estes comandos estão todos em contato com as bases suprafísicas ou com alguma base que possa estar experimentalmente agindo no plano etérico físico. Para isto é preciso um comando para mobilizar as forças nesses níveis e conseguir um ritmo, conseguir uma voltagem que possa começar a agir no plano físico. Isto é muito importante porque um comando que esteja descendo a esses planos onde nós estamos, este comando está harmonizando não só o planeta, mas está harmonizando a superfície do planeta e a humanidade da superfície com o governo celeste central, com a consciência única do cosmos. Estamos falando em comandos, não? Que são operações, né? Execução de operações. Mas quem são esses comandantes? Tem um comando, deve ter um comandante. Quem são esses? Isto, segundo o que nos foi passado, segundo o que nos foi doado como informação, esses comandantes são consciências. Não chamemos de indivíduos, não? Esses comandantes são consciências, são hierarquias que dirigem as áreas de trabalho e que dirigem as tarefas ou que dirigem as naves, se estão usando naves, de um ponto de vista espiritual e perfeitamente coligados com o plano evolutivo. De forma que veja como isto é diferente de toda esta crença, de toda esta superstição, desta coisa de UFO, de OVNI. Veja como isto está num outro plano, como isso está num outro nível, como isto é uma outra visão desta situação atual, de todo este processo atual da Terra. E esses comandantes, estamos usando palavras nossas, né? Palavras da Terra. Claro que um deles jamais chamaria o outro de comandante. Nós é que estamos aplicando este termo para irmos nos aproximando dessas realidades, para conseguirmos fazer a ponte com essas realidades, com esses níveis de realidade. Então, esses comandantes, eles são autorrealizados, eles já têm uma realização interna. Os comandantes mais próximos da Terra, como mônadas, outros já têm uma realização interna em nível de avatar, isto é, já são seres que reuniram as suas sete mônadas, já estão todos reunidos dentro da consciência de avatar. E outros que estão já realizados na consciência de regente, então são comandos muito mais amplos este, comandos muito mais poderosos do ponto de vista de contato com leis superiores do universo. E esses comandos todos, em todos os seus graus, formam vínculos com as leis superiores, com as leis elevadas e irradiam estas leis para nós. Então nós podemos estar próximos de uma lei não por conhecê-la intelectualmente. Podemos estar próximos de uma lei porque este comando a irradia, este comando a vive, este comando a executa, e isto emite uma vibração, e essa vibração pode nos penetrar, e aí nós ficamos conhecendo a lei. É uma outra via, não é esta via mental comum. Não é esta coisa intelectual comum. Isto é uma outra forma de nós conhecermos as coisas. E os comandos estão trabalhando neste ponto. Alguns comandos fazem parte desta hierarquia planetária. Fazem parte desta evolução planetária e já estão naqueles níveis mais altos desta evolução. Outros comandos não pertencem à evolução deste planeta. Outros comandos estão na evolução solar, que é a evolução do sistema. Então, esses comandos que estão na evolução solar, esses têm um âmbito maior de ação, têm uma visão maior do plano evolutivo. E existem outros comandos que estão nas evoluções de constelações estelares. Isso são comandos maiores. Isso são comandos que têm uma visão muito maior. Todavia, qualquer comando do nosso ponto de vista, ele é fonte de impulso para a elevação da nossa vida e para a realização da meta do universo em nós. De forma que a nossa relação com esses comandos, a nossa relação anímica ou monádica, ou a nossa relação de um ponto de vista mais interno com esses comandos, é essencial, imprescindível, para nós estarmos colaborando mais conscientemente com a evolução do universo e não só com a evolução desta Terra. Vejam como a consciência do planeta já está mais avançada do que parece. Porque para nós estarmos falando destes assuntos no plano físico, isto só pode acontecer se a consciência do planeta já estiver mais desenvolvida. O éter planetário, a matéria planetária, a matéria física, já deve estar sendo impulsionada de uma maneira nova. Para isso está sendo cogitado no plano físico, no nível consciente dos seres da superfície. Aqui nós vamos trazer um nome mântrico, que é um som hierárquico, mântrico, que poderá nos ajudar muito na mudança da nossa vibração através deste som. Este é o nome Astar. Então, Astar é um som mântrico, é um nome mântrico. E isto é um ramo da hierarquia cósmica do amor-sabedoria do segundo raio, ou da hierarquia crística, como é chamada. Então, Astar é um nome coligado com esta hierarquia cósmica. E nós estamos trazendo Astar, antes de qualquer outro, porque Astar, esta hierarquia, é a fonte da instrução para a humanidade. Isso está ligado com o Cristo, isso está ligado com a energia crística, cósmica. E Astar é então essa fonte de instrução. E esta fonte de instrução, ela inclui a transmissão do conhecimento filosófico, do conhecimento da lei cósmica para o novo homem, para a nova humanidade. De forma que, como novo homem e como nova humanidade, nós estaremos conscientemente coligadas com Astar, coligada com este sistema de transmissão. Esta hierarquia Astar, esta consciência, chamemos assim, já se revelou no passado. Só que nas suas vestes anteriores, na sua expressão anterior, num passado remoto, se apresentou como arcanjos. Então, arcanjos são conhecidos, ou foram conhecidos, arcanjos se apresentaram para a consciência dos mais evoluídos daquela época. Então, arcanjos estavam presentes na consciência de alguns seres que conseguiam esta sintonia. Aquilo que no passado era o contato com um arcanjo, e através de vários livros antigos vocês veem descritos esses contatos. O que corresponde hoje a isto é o nosso contato com Astar, é o nosso contato com esta forma de hoje, desta fonte de instrução e de ensinamento se revelar a nós. E Astar, no nosso nível monádico, no nosso nível espiritual, ele serve como ancoradouro ele serve como terreno para nós termos ancorada em nós a energia daquilo que nós chamamos de samana. De forma que astar no nosso ser, astar na nossa consciência, é o campo, é a base aonde a consciência samana, essa consciência que está em Mistritlã, focalizada, mas que não está só em Mistritlã. Samana está no cosmos, mas nós, como humanidade, precisamos de uma base para poder receber esta consciência individualmente no nosso ser. Sobre a humanidade, ela já está através de Mistritlã, através do centro de Mistritlã, que é o principal centro deste planeta. Mas em nós, individualmente, esta consciência, os filamentos, os fios de luz, de energia que descem desta consciência, podem se introduzir, porque Astar, esta hierarquia, serve de base. Nós diríamos também que a instrução para as nossas mônadas, para o nosso espírito, para que se integrem, para que reconheçam o seu caminho cósmico, isto vem nesta instrução, isto vem de Astar. Quando a nossa consciência começa a transcender essa esfera terrestre, esta consciência nossa vai entrando nas escolas internas. E nas escolas internas existe um acompanhamento dessa instrução. O nosso desenvolvimento numa escola interna é acompanhado por Astar, é acompanhado por esta hierarquia, que vai então nos introduzindo na vida sideral, na consciência cósmica. Para todo o planeta Terra, Astar Asgran, que é um ramo desta consciência Astar, para todo o planeta, Astar Asgran é aquela consciência ou aquela energia que representa a ligação interna das nossas mônadas, dos nossos espíritos, com a operação resgate, com aquilo que é a elevação da consciência. Então, Astar Asgran, para todo o planeta, é para nós uma espécie de luz muito especial, porque é esta grande luz, esta grande entidade, ou esta grande consciência, que representa no universo, representa a nossa ligação com todo o trabalho de resgate. Nós temos aí um livro, Sinais de Contato, que descreve este trabalho de Astar Asgran, que descreve o momento em que Astar Asgran está fazendo esta ligação com o indivíduo que naquele momento estava passando por aquela experiência para depois poder relatá-la. Relatá-la de forma que qualquer pessoa que saiba ler possa entrar em contato, possa formar um fio com essas realidades. Porque isto é destinado a todos os seres da superfície resgatáveis. E Astar Asgran, que está nos trabalhando em nível de mônada, ele é também responsável, como consciência planetária que é, pelo contato da nossa mônada, do nosso espírito, com as naves. Isto é muito importante, porque as nossas mônadas em contato com uma nave, que é uma consciência muito maior, uma consciência extraplanetária ou uma consciência universal, as nossas mônadas em contato com uma nave passam para um outro nível de integração com a vida única. Astar, como hierarquia, então, tem este representante, Astar Asgran, para todo o planeta. Mas, como o hemisfério norte tem certas situações especiais, históricas e energéticas. Então, para o hemisfério norte, Asta Xerã, que é outra emanação desta consciência Astar, está cuidando desta parte do resgate, desta parte de elevação. De forma que o hemisfério norte conta com Astar Asgran como trabalho mundial e com Astar Xerã do ponto de vista de um trabalho especial sobre aquelas áreas. América do Sul, que é destinada a receber muita energia, que o centro de Mistitlã está enfocado, polarizado. Para a América do Sul, nós temos uma consciência que também poderíamos estar abertos para ela de uma forma especial, que é uma consciência que nós chamamos de Witaikon. Então já temos alguns pontos focais para a nossa mente trabalhar. E o Witaikon é um outro ponto, é um outro núcleo com o qual nós podemos estar sintonizados. E o Witaikon representa um conselho e uma hierarquia coligada com quem vive na Terra, com quem começou na Terra, porque o Witaikon já viveu nesta Terra. Astar Asgran, Astar Xerã, isto tudo não são desta Terra. Mas o Witaikon desenvolveu nesta Terra. Então o Witaikon é aquele com o qual nós podemos ter um contato mais próximo, um contato quase material. Tanto assim que há seres clarividentes que veem o Witaikon. Difícil ver Astar Asgran ou Astar Xerã, porque são outras coisas, não? São luzes, são outros materiais. Mas o Witaikon, há clarividentes que o veem, que o conhecem em seus traços físicos. Viveu em época muito remota aqui na Terra. E ele fez o trabalho de conduzir os seus melhores alunos, os seus melhores discípulos, os seus melhores estudantes para a vida intraterrena. De forma que a vida intraterrena, a vida interna da Terra, tem em Witaikon um verdadeiro mensageiro, um verdadeiro condutor, um verdadeiro comando de mônadas, de almas, da superfície para a vida intraterrena, para a evolução intraterrena. E nós temos também informação a respeito de Sikuma. Sikuma, que nós conhecemos a sua luz fotografada através da capa de alguns livros nossos. Então, Sikuma, que é um comando que faz parte do Conselho de Erques como centro planetário e que trabalha no nosso despertar para a vida cósmica. Então, como Sikuma trabalha conosco muito diretamente, foi possível até fotografá-lo como luz. Sikuma tem como ponto focal o astral cósmico. Sikuma não está localizado nos níveis terrestres. A consciência terrestre, desde o físico até a consciência divina, se localiza no físico cósmico. O divino para nós é físico cósmico. Sikuma está no astral cósmico. Então Sikuma é aquilo que nos eleva, que nos puxa, que nos leva para mudarmos realmente de plano. Porque enquanto estamos no mental, intuitivo, espiritual, monádico, divino, nós estamos sempre no físico cósmico. É necessário uma força, é necessário uma consciência, é necessário uma coisa como Sikuma para realmente nos levar para um outro plano. isto é, do físico cósmico para o astral cósmico. E aí nós vamos começar a aspirar realmente e a termos como meta nós retornarmos à nossa origem, isto é, a nós começarmos a passar por uma evolução supra-humana para reconhecermos de onde viemos, onde surgimos, enfim, a nossa origem. E Sikuma é o que assumiu dentro da nossa evolução e dentro da evolução planetária esse papel de nos conduzir para este plano astral cósmico onde nós vamos encontrando a nossa origem. Nós temos que considerar alguns pontos antes de encerrarmos este assunto por hoje. Temos que considerar alguns pontos para que a gente possa estar bem à vontade na busca desses contatos, ou bem à vontade na nossa realização interna de contatos com isto. Nós teríamos que dissolver o medo, principalmente o medo do desconhecido. Então, enquanto houver medo do desconhecido, enquanto houver medo de nós estarmos numa outra condição, esse processo fica só teórico, fica só intelectual, mas não se dá. Esse processo não entra em verdadeira execução. Então, o medo, não estamos falando de medo de coisas aqui, porque nem se pretende falar nisto. O medo do desconhecido, o medo daquilo que a gente não sabe, o medo maior, o medo de viver de forma superior. Então, isto teria que ser dissolvido. O amor pela verdade é o outro ponto. Nós sabemos que vivemos de mentiras, não é? Estamos habituados com a mentira. Confirmamos a nossa mentira, nós sabemos isso, isso é normal na superfície da Terra. Então, o amor pela verdade, o amor pelo que é real, isto deve estar já despertado em nós. Senão não é possível este caminho, senão não é possível começar esta evolução, que é realmente o nosso passo para entrar no nosso contato, na nossa vida cósmica. As ambições devem ter sido já transcendidas. E aqui não estamos falando de ambições humanas, mas estamos falando de ambições espirituais. Vocês veem que a ambição espiritual é tão grande que seres lunáticos se dizem clarividentes, que seres doentes se dizem seres contato, são doentes, doentes mentais, psicologicamente doentes, e se dizem seres contato. Então, isto é ambição. Isto não é feito por mal. Isto é obra da ambição dentro do ser. Porque para um ser dizer que ele é um ser contato, precisa que ele tenha esta doença da ambição. Porque um verdadeiro ser contato só revela isto a ele mesmo se ele tem coragem. E aguarda que os outros percebam. E se alguém perceber, ele vai dizer, peça confirmação dentro de você. Peça confirmação para a tua hierarquia. De forma que esta ambição é muito conhecida, porque vocês sabem que o mundo está cheio de seres contatos, desse nível. Então, esta ambição teria que ser transcendida. Antigamente se trabalhava a lei do silêncio desde que se punha o pé no caminho. Mas depois a lei do silêncio caiu da moda e hoje em dia não há nem silêncio da palavra, que dirá silêncio mental? Como se pode ter silêncio mental se a gente ainda não aprendeu a fechar a boca? Então, hoje a lei do silêncio é uma das maiores provas para a humanidade. É uma das provas atuais, porque não há mais regras, não há mais instrução nesse sentido, não há mais uma organização espiritual no plano físico que mantenha esta regra, de forma que isto é um desafio para nós todos. Isto é um desafio para o nosso livre-arbítrio, fazermos silêncio ou não. Isto é a prova para estas coisas. E depois nós temos que considerar também até que ponto já temos compaixão, até que ponto a compaixão está desenvolvida em nós, até que ponto esta compaixão, esta pureza de almas já está se manifestando, já está se revelando, já está sendo vivida. Então, isto é o preparo para esses contatos todos. Isto é o preparo. Então, um trabalho para nós seria dispensarmos o que é inferior ao nosso nível de consciência já conseguido, ao nosso grau de consciência conseguido, para podermos ir nos abrindo para uma vibração mais alta e uma firme decisão de seguir as indicações dos nossos planos internos, seguir as indicações como orientação para o nosso desenvolvimento e para a nossa tarefa. Então vejam que isto é muito claro. Agora precisa ver até que ponto que para nós esse claro é exequível. Porque se nos apresenta uma coisa muito complicada, nós aderimos imediatamente, por causa da nossa vaidade, de estarmos engajados numa coisa complicada. Mas uma coisa tão simples como esta pode encontrar resistência. Aqui tem uma frase que foi retirada do livro Encontro Interno e que é algo atribuído ao Itaikon. Inclusive, a frase diz o seguinte: não olheis para trás e não vos preocupeis com o que está adiante. Estai disponíveis sempre e preparai-vos para o contato direto. Nesta frase, teríamos que nos focalizar um pouco nela, teremos que focalizar um pouco a nossa consciência nela e deixar que esta frase nos trabalhe. Eu vou repetir. Não olheis para trás. Não vos preocupeis com o que está adiante. Estai disponíveis sempre e preparai-vos para o contato direto. O Itaikon.